Então vamos aproveitar esse momento. Entrevista com o professor Luiz Saião, ele que é linguista, hebraísta, apresentador de vários programas aqui na casa, Rota 66, conversando com Luiz Saião e também diretor acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na programação e para falar sobre um assunto muito importante. Na nossa programação, a gente sempre abre espaço para falar sobre a questão, né, da perseguição aos cristãos. Então, a gente quer falar sobre um assunto importante, uma vertente desse tipo de perseguição, que é a militância anticristã na internet, na web. E para começar essa conversa, professor, explica para a gente uma questão que sempre vem em voga, né? O Brasil é considerado um país majoritariamente cristão, mas existe algum tipo de perseguição religiosa no nosso país? Ela é pontual ou ela é estrutural? Como que funciona?
Olha, Michele, a gente não pode dizer, né, que no Brasil a gente tem uma perseguição religiosa ostensiva, né, como você vê em alguns lugares do mundo onde a perseguição ela é, digamos, explícita, às vezes até legal, né, já está até no sistema do país, quando você tem uma hegemonia de um determinado perfil, né, de governo, como países, por exemplo, do tipo Coreia do Norte, ou Irã, o Brasil não se enquadra nisso. Né? Agora, nós temos, sim, duas questões significativas. Uma é que nós temos um histórico de hegemonia religiosa no passado, né, que colocava todos os grupos fora da hegemonia numa situação de desvantagem, né? Por exemplo, o pessoal talvez não saiba, mas há um século e meio atrás, se alguém que fosse protestante ou evangélico, não podia nem ser enterrado no mesmo cemitério, né? Tinha que estudar em escola separada, né? Então, esse elemento assim, de que, vamos dizer, um indivíduo religioso diferente é estranho, ele está um pouco na cabeça de muita gente em função dessa questão histórica. Né? E também, um outro elemento que leva em consideração esse momento é que há uma intolerância que se manifesta cada vez mais em tentativas de projetos, até mesmo legais, assim, de considerar especialmente os cristãos e mais particularmente certos grupos de cristãos como gente que tem direito a menos voz, que é tratado de maneira, vamos dizer, distinta, né? Então, nesse sentido, aí há uma militância anticristã, às vezes antirreligiosa, às vezes agressiva, né? E às vezes presente, por exemplo, nos ambientes de internet, onde a pessoa pode se ocultar, né? E aí, então, infelizmente, vamos dizer, o nosso grau de paz religiosa e bom relacionamento muitas vezes é prejudicado por esse tipo de postura.
A gente tem acompanhado principalmente essa discussão na web sobre a cultura do cancelamento, esses grupos organizados que fazem uma espécie de linchamento virtual de algumas pessoas por conta dessa intolerância. Então, gostaria que o senhor comentasse como que a internet tem sido utilizada como uma ferramenta de perseguição, no caso dos cristãos, a determinados grupos e pessoas, e como que funciona essa militância, né? Existe uma militância organizada anticristã na web, professor?
Olha, eu diria que existem os dois elementos. Existe o que a gente pode perceber assim como uma antipatia gratuita, né? Você vê, por exemplo, eu diria na mídia dominante, um tratamento distinto, né? Então, por exemplo, se alguém sofre qualquer tipo de atitude indevida, dependendo do grupo de pessoas, isso recebe uma dimensão maior, isso é comentado, isso vai para as principais redes de notícia. Agora, se alguém, digamos assim, é vítima de um tipo de uma cristofobia, por exemplo, aí isso não merece atenção, isso aí é normal. Eu me lembro que tem até uma música popular, né? O indivíduo canta e diz assim, porque o crente estava com a Bíblia e aí ele foi atropelado, morreu, bem feito, né? E não houve ninguém que dissesse, puxa, como assim, né? E às vezes você tem até mesmo elementos, até uma espécie de convite à violência. Então é muito complicado. Agora, sem dúvida, há assim, né, uma espécie de articulação de alguns grupos em que se promove mesmo uma atitude de estabelecer um estereótipo, né, de que pessoa ligada ao contexto cristão de igreja é um sujeito ignorante, burro, vindo das classes inferiores, e que ele é manipulado, que ele fica dando dinheiro para a igreja e não sei o quê, e uma postura assim de que você é uma pessoa ultrapassada. Eu me lembro quando eu estava na universidade, né, eu estudei na USP, né, fiz graduação e mestrado e tal, em alguns ambientes eu ia até devagar e dizer assim que eu era cristão, porque o nível de chacota, de bullying, né, de assim, postura indelicada, né, e às vezes até mesmo agressiva, era muito intenso. Então você tinha que dar uma, primeiro ganhar a simpatia das pessoas, sem assim, conversar. Eu me lembro que um dia que um rapaz falou: "Mas escuta, mas você é cristão mesmo? Mas você é pastor? Como assim? Você parece uma pessoa normal, né?" Aí até eu brinquei com ele e falei: "Se você quiser, eu posso babar pelo canto aqui, virar a língua, virar os olhos, né? Aí a gente pode voltar a conversar." Porque
Nossa,
realmente
o
é complicado o
estereótipo, né,
negócio.
que as pessoas criam, isso que é complicado. Agora, falando sobre essas situações que o senhor vivenciou na universidade, enfim, quando a gente analisa, né, o ambiente da web com essa intolerância que tem crescido, ultimamente, a gente vê várias atitudes que geram indignação, enfim, em relação aos cristãos. Essa questão de perceber a sua voz sendo anulada, essas tentativas de calar a voz dos cristãos, de pessoas que têm um papel importante para falar do evangelho. A própria Bíblia fala da perseguição, e essa perseguição ela está presente na web também.
Com certeza, Michelle, ela está presente, e eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa, né, eu, por exemplo, politicamente, eu até gosto sempre de dizer, né, que eu não acredito nem em direitista, nem em esquerdista, eu acho que todos são, na verdade, oportunistas, né, eu não tenho qualquer posicionamento específico nessa área, eu não gosto de situação conflitiva, não entro em debates desnecessários, nem tenho, pelo contrário, a gente articula o caminho na direção de conciliação de pessoas e de ideias, né? Mas mesmo assim, em termos de não só na Transmundial, como na IBNU e em outros ambientes que a gente está envolvido, a gente tem, vamos dizer, ataques constantes, né? Pessoas que entram às vezes e recentemente eu passei por um momento meio difícil, né? Porque alguém há 20 anos atrás fez um verbete a meu respeito, né? Na Wikipedia e de repente foi dito ali que o artigo poderia ser deletado, e ele foi, apesar de tanta gente dizendo: olha, as informações dizem respeito, é isso. Eu achei que a maneira de lidar com a coisa foi, vamos dizer, inadequada quando você compara com outros verbetes, né? Foi extremamente exigente, o que sugere um comportamento assim inesperado da parte do pessoal. E eu tenho a impressão que o fato de ser um cristão convicto, né, de ter trabalhado nessa área de tradução bíblica, de proclamação do evangelho, e talvez também por estar ligado muito ao contexto hebraico, Israel e essas coisas assim, eu tenho a impressão que isso deve ter contribuído para uma, vamos dizer, uma ação mais hostil e menos conciliatória.
Agora, falando sobre esse caso específico que o senhor acabou sofrendo, foi uma espécie de censura, um exemplo de como essa perseguição ela ocorre, no mundo virtual, né, professor?
Me parece que sim, porque não faz sentido, né? Ali simplesmente tinha uma lista de atividades desenvolvidas na vida, né? Com uma série de publicações, inclusive várias coisas ligadas à própria Transmundial, Rota 66, né? E assim, não tinha nenhum, nada de teor que viesse a prejudicar qualquer pessoa, nada. Então, o que houve foi uma ideia de que precisa tudo ter devidamente confirmação, foi sugerido que aquilo era uma busca de notoriedade, né? E foi muito confuso o jeito que isso foi expresso e não houve nenhuma boa vontade. Olha, essa parte aqui precisa ser reformulada. A ideia foi o seguinte, ó, isso vai ser completamente tirado do ar. Né? E o impressionante é que muitas pessoas, tendo esse conhecimento, entraram lá para reafirmar, olha, não, isso é verdade, as informações conferem, né? Imagina, eu tive publicação que ocupou um espaço grande no Caderno 2 do Estadão, né? E eu não pedi para fazer isso, né? E aí é curioso que houve pouquíssima tentativa, né? E a Wikipédia é uma enciclopédia simples, né? É popular,
sim,
né?
ela é colaborativa, né?
Então, assim, se a gente estivesse entrando numa enciclopédia, sei lá, de Harvard, né, ou de uma altamente exigente, a gente até entenderia. Tem critérios muito exigentes e precisa passar por A, B ou C. Então, realmente, eu me senti, assim, digamos, discriminado,
Que
assim,
situação.
colocado
É uma espécie
num
de
turno
ataque, né,
coletivo.
professor?
Eu achei, realmente, não foi uma experiência agradável, né, e o meu desejo, até oro para que as pessoas ali caminhem na direção de trabalhar, né, de uma maneira mais positiva, né, para o benefício de uma sociedade plural, democrática, em onde todo mundo pode colaborar para o benefício de todos, né?
Sem dúvida. Olha, a gente recebe aqui a participação da nossa ouvinte, Helenilze, lá de Salinas, Minas Gerais. Ela comentou: Pastor Luiz Saião é um grande patrimônio do povo cristão brasileiro. Mandou um grande abraço, querido pastor. Tem também
Obrigado.
a participação do Ribamar, de São Luís do Maranhão. A Carla Fabiane, ela é aqui, é DDD 77.
Da Bahia, Carlinha.
Da Bahia, Carla da Bahia.
Bahia,
Obrigada,
putz.
Carla. Ela até comentou: tema propício, realmente é um tema do momento. Infelizmente, a gente tem, né, essas situações de intolerância, uma tentativa aí de censura, calar a voz. E quando a gente fala do evangelho, é algo que nos choca, porque a gente quer que essa mensagem chegue a todas as pessoas. Então, para o senhor, qual é a mensagem que o senhor deixa em relação a esse tipo de perseguição, de atitude, de intolerância? Como reagir a esses ataques? E o que que a Bíblia nos ensina, né? O que que a gente pode aprender com tudo isso, professor?
Olha, Michele, um dos problemas que a militância anticristã traz para o contexto da sociedade é tentar sugerir que o pensamento fechado, a violência, a atitude discriminatória, ela vem do ambiente religioso. E esse tipo de postura é absurdo. É, ninguém pode concordar, porque em todos os contextos existe gente de mentalidade tacanha, fechada, incapaz de interagir. Então, existe intolerância religiosa, intolerância e atitude terrível religiosa de todos os segmentos. Existe, da mesma maneira, no grupo dos seculares, dos ditos que se entendem como algum tipo de elite intelectual. E quando o raciocínio se torna assim fechado, né, pesado, a gente corre o risco de entrar num caminho semelhante ao que deu, por exemplo, no estalinismo, né, no nazismo, ou em ditaduras religiosas que a gente conhece no mundo de hoje, inclusive, né? E a gente tem que fugir disso. Como cristão, o que que a gente deve pensar? Primeiro, Jesus disse que a gente ia sofrer intolerância. Ele diz que está no pacote, né? A proposta do Evangelho, num certo sentido, como ela tem um perfil ético de mudança de vida, ela acaba sendo ofensiva quando a gente diz: o fulano, olha, o melhor caminho de vida não é esse, você tem que mudar, né? Ela interfere, né? Paulo chega lá em Éfeso, tinha um comércio enorme ali, feito em termos do aquele ambiente. Quando as pessoas recebem o evangelho, aquele comércio termina. Então, isso interfere no ganho de muita gente que tem outros interesses. Tem várias indústrias perversas nesse mundo que trabalham com a escravização do ser humano, inclusive aos seus vícios, né? E o evangelho, ele atrapalha esse processo. Então, é verdade que a gente entende que isso faz parte, né, da caminhada e a perseguição está garantida, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que primeiro pensar o seguinte: a gente não pode deixar que o mal que veio contra a gente se instale dentro da gente. Então, nenhum tipo de revolta, nem de ódio, nem de vingança. Pelo contrário, Jesus nos ensinou a amar quem nos maltrata e orar por essas pessoas. Então, a gente deseja o máximo bem para todas essas pessoas e pedindo, inclusive, que a graça bendita do Evangelho se revele ao coração dela, né? E com respeito, porque a gente não pode devolver o mal com o mal, né? Ah, os caras me ofenderam, então agora eu vou acabar com eles, vai ver como muita gente imagina. Isso é ceder um pensamento não cristão, né? E da mesma forma, né, a gente precisa também agora, talvez, acordar a Igreja de Cristo, Michele, porque eu vou fazer o seguinte, vou dizer para você que até eu consideraria uma honra, um privilégio sofrer pelo Evangelho, pelo meu Senhor, né? Eu acho que eu não sofro nada mesmo, uma coisa como essa, né? É um negócio que não atinge você de fato, né? Mas olha, tanta gente hoje, talvez em alguns lugares do Brasil onde a intolerância é maior, mas em certos lugares do mundo, as pessoas realmente correm o risco de vida. Eles perdem suas casas, eles veem seus filhos serem raptados, né? É um negócio terrível, né? E aí, de fato, a gente deve solidarizar-se com essas pessoas, procurar se envolver com a igreja perseguida, inclusive levar a toda ajuda humanitária, missionária que a gente puder para abraçar esses nossos queridos que estão principalmente hoje na África e na Ásia. E em alguns outros lugares em proporção menor.
Sem dúvida, super importante esse destaque que o senhor fez. Olha, a gente recebe também a participação da Cida de Goiás. Ela colocou aqui: Bom dia, Pastor Luiz Saião, está me evangelizando. Deus abençoe o senhor cada dia mais. Abraços.
Amém.
E a
Louvado
Sandra
seja
de
Deus.
Piracicaba, aqui de São Paulo, também está dizendo: amo o professor Luiz Saião. É, ela acompanha seus programas, diz que eles são bênção para a vida dela também. Bom, professor, o tempo passou muito rápido, um assunto super importante, relevante. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na programação ao vivo. Sempre é uma alegria tê-lo na nossa programação, viu?
O prazer é meu. Um abraço muito grande aí para Jô, para você, para todo
Abraço,
o
pastor.
pessoal que está com a gente aí na nossa querida Transmundial e que Deus abençoe a todos, principalmente os que têm qualquer preconceito e perseguem ou agem contra a fé cristã e que o amor incondicional de Cristo Jesus, nosso Senhor, se revele ao coração dessas pessoas.
Amém, professor Luiz Saião, muito obrigada. Um grande abraço.
Prazer, eu te agradeço. Abraço.
Um abraço.